Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, telespectadores da TV Senado. Eu quero, primeiramente, registrar a passagem da presidente Dilma na última quinta-feira na cidade de Cuiabá, um dia maravilhoso para a nossa capital, onde, junto com a presidente Dilma e o governador Sival Barbosa, nós tivemos a oportunidade de entregar 638 casas do programa Minha Casa Minha Vida. O Estado do Mato Grosso, na gestão da presidente Dilma, já recebeu mais de 30 mil casas do programa Minha Casa Minha Vida. Tivemos a oportunidade também de visitar as obras da Copa em Cuiabá, trincheiras, viadutos e principalmente a Arena Pantanal, considerada hoje um dos 7 estádios mais belos e bonitos do mundo. Para nós, mato-grossenses, é uma honra termos nossa capital um estádio dessa envergadura, onde já tivemos alguns jogos lá, e na próxima quinta-feira, amanhã, teremos o jogo pela Copa do Brasil, jogo teste, Internacional e Cuiabá. Então, para nós, foi uma honra receber a presidente Dilma. Tivemos ainda a formatura do Pronatec, mais de 2 mil formandos, pessoas que se qualificando através do Pronatec. E eu fico feliz de que a presidente Dilma passou por Cuiabá, foi muito aplaudida, as pessoas reconhecem o trabalho da presidenta na presidência da República. E tenho certeza que, como algumas pessoas tentam colocar aqui, de afundar o governo da presidente Dilma, estão totalmente enganados, porque na hora certa as pessoas vão reconhecer o trabalho que a presidenta tem feito e que eu entendo que há uma discriminação, e falei para ela, pelo fato dela ser mulher e algumas pessoas não reconhecer o grande trabalho que tem feito no Brasil e nesse momento criar um momento de pessimismo para a nossa nação, momento que não existe, porque o Brasil vai bem, as coisas estão acontecendo, as obras de infraestrutura estão acontecendo e amanhã, dia do trabalho, em que comemoramos no 1º de maio, dia do trabalho, temos que comemorar pela primeira vez na história desse Brasil, o índice de desemprego abaixo de 5%, menor índice de desemprego que já se teve. Então, para nós que somos trabalhadores, que estamos na luta do dia a dia, quero parabenizar a todos os trabalhadores e a felicidade que temos de termos um momento no Brasil, o índice de desemprego tão pequeno como nunca teve. E mais, senhor presidente, espero que hoje possamos votar finalmente o projeto de lei que dá autonomia para as Assembleias Legislativas, o senador Mozarildo aqui está, ele que é um lutador desse projeto, dá autonomia para as Assembleias Legislativas Estaduais poderem legislar sobre a criação de distritos e também sobre fusão. E para nós, que sou municipalista, fui prefeito de um pequeno município, e um município que, após a emancipação, eu fui o primeiro prefeito desse município. E sei da importância para os estados do Norte, do Centro-Oeste e do Nordeste, que de acompanhar o Brasil, de dar as condições para que um distrito que não tenha nenhuma condição de infraestrutura tenha a sua autonomia e possa ter vida própria, caminhar com as suas próprias pernas. Então, eu entendo, senador Mozarildo, que dando essa autonomia para os estados, nós vamos estar fazendo justiça com as Assembleias Legislativas Estaduais.
Eu queria me fazer uma parte do seu discurso muito oportuno, que realmente não dá para continuar com essa cabeça em relação ao Brasil, de pensar o Brasil de forma uniforme. Se continuarmos assim, nós vamos ter regiões mais ricas cada vez mais ricas e as mais pobres cada vez mais pobres. Então, o nosso projeto visa justamente corrigir essas distorções. Mas creio, senador Cidinho, que até peço a sua compreensão, que nós não votemos hoje, porque é o seguinte, peço mesmo que a gente não vote hoje, porque não está chegando ao acordo a uma questão que eu considero fundamental, é a imposição do tamanho de municípios por regiões. Eu acho que cada estado, não é nem cada região, cada estado tem sua peculiaridade, e a gente não pode impor numa lei federal que um município tenha essa ou aquela área, seja de uma forma uniforme ou por região. Eu considero que isso, digamos assim, tira da vontade do povo, como você já disse, das assembleias, o direito de fato decidir cada qual por si.
Eu concordo plenamente com Vossa Excelência e na sessão passada nós estivemos conversando com o líder do governo, o senador Eduardo Braga, para retirar esse artigo que coloca a limitação de 200 quilômetros quadrados por município ser criado, eu acredito que nós temos que confiar nos parlamentos estaduais, na responsabilidade das assembleias legislativas estaduais, de que vão realmente criar aqueles distritos que realmente tenham viabilidade e capacidade e condições para serem município. Mas eu tenho um outro assunto aqui, para externar um pouco da minha tristeza e até um pouco de indignação com o projeto de resolução da querida senadora Ana Rita, que propõe a mudança do nome da ala senador Filinto Miller para a ala Luiz Carlos Prestes. Eu, senhor senador Zé Agripino, uma pessoa que admiro bastante, nada tenho contra Luiz Carlos Prestes e que ele seja homenageado em outra área da ala do Senado Federal. A homenagem a Filinto Miller foi feita em passado distante e que muito honrou o Estado de Mato Grosso, que vê nele a imagem de um líder político cuja figura até hoje permanece respeitada no conceito do povo matogrossense. Com todo o respeito à senadora Ana Rita, são injustos aqueles que criticam Filinto Miller pelo simples fato de prazer de fazer crítica. Quem o conheceu sabe que ele era um homem honrado, sincero e respeitado. Há muitas controvérsias na biografia de Filinto Miller e muito lhe foi imputado injustamente. O livro de David Nasser, de 1947, Falta Alguém em Nuremberg, fez parte da maior e bem orquestrada campanha de difamação contra um político na história contemporânea do Brasil. Filinto Miller passou a ser alvo predileto de uma esquerda festiva quando, em 1932, foi nomeado chefe da polícia do Distrito Federal, então Rio de Janeiro. Função que exerceu por quase uma década, pois apesar da sua formação humanística, não tinha como coibir abusos e excesso da repressão getulista. Enquanto chefe de polícia, foi acusado de prisão e deportação de Olga Benário, mulher de Luiz Carlos Prestes. Porém, este fato não é verdadeiro, uma vez que ele obedecia às ordens do então presidente Getúlio Vargas. Acrescido que desde essa deportação foi decidida pelo Supremo Tribunal Federal, mesmo não havendo pedido de extradição da iniciativa da justiça alemã contra a Olga. O próprio Prestes reconheceu em entrevista que jamais Filinto foi o responsável pela deportação de sua mulher. Essa proposta para que seja trocado o nome da ala Filinto Miller, caros colegas, fere a imagem e a honra de um dos nossos maiores ilustres políticos de Mato Grosso e do Brasil. Miller foi senador por 4 mandatos e teve destacada atuação no Senado, exercendo a liderança do PSD e, posteriormente, no governo de Juscelino Kubitschek. Chegou à presidência dessa casa pouco antes de sua morte. Foi sob sua influência na capital da República que Mato Grosso experimentou um dos períodos de maior desenvolvimento e progresso. Foram 40 anos de mandatos políticos no Estado. Senhor presidente, como representante do meu querido Estado de Mato Grosso, não posso ficar calado mediante tamanho disparate e diria que mesmo a ofensa dessa proposta para que a ala senador Filinto Miller recebesse um outro nome. Filinto Miller nos deixou no dia do seu aniversário, 11 de julho, quando completava 73 anos. Sua morte doeu bastante Mato Grosso. Hoje o que cultivamos é a lealdade e consciência que ele tinha para com seus deveres com o nosso Estado, na luta pelos interesses da terra de Rondon, da terra de Dom Aquino e de Filinto Miller. Era só isso, senador presidente Jorge Viana. Muito obrigado pela paciência.